Este é o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova. A Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro promoveu, na Gafanha da Nazaré, o segundo encontro temático sobre bacalhau integrado no ciclo Bacalhau com Saberes. Realizou-se um workshop, neste contexto, dedicado à demolha do bacalhau. Tratou-se de uma conferência sobre tradição, tecnologia e inovação. A Universidade de Aveiro e o mundo das empresas tocam-se neste ciclo temático. O workshop, muito participado, realizou-se no Navio Museu Santo André, na Gafanha da Nazaré. Jorge Saraiva, professor e investigador, diretor da licenciatura em Biotecnologia da Universidade de Aveiro, foi um dos oradores nesta conferência. É esse testemunho que partilhamos nesta edição do programa Porto de Encontro.
Ora bem, a mim pessoalmente o bacalhau é um produto que sempre me despertou interesse desde criança. Aliás, quando eu vim de Angola, eu pensava que o bacalhau já vinha do mar assim espalmado, só depois era. Quando cresci, descobri que não, que era com outro peixe, tinha que ser aberto. E lembro-me de um par de episódios relativos com o bacalhau, obviamente a demolha caseira que se fazia em casa, não é? E um particularmente que foi algum tempo após o 25 de Abril, quando o choque petrolífero, os problemas de Portugal com divisas. Lembro-me que houve um Natal em que houve racionamento de bacalhau, ou seja, não havia bacalhau por toda a gente. E, portanto, o meu pai ainda tem hoje uma mercearia numa aldeia do Conselho Trancoso e, portanto, havia clientes que só levavam meio peixe de bacalhau. Portanto, eram aquelas coisas que me marcou sempre. Como é que não havia bacalhau por uma altura tão importante que era o Natal? E, portanto, tive sempre bastante interesse na área alimentar, mas também neste assunto do bacalhau. E, por isso, há alguns anos, tive duas teses de mestrado, uma inteiramente dedicada ao processo de molha de bacalhau, no sentido de tentar melhorar o processo de molha de bacalhau, e depois uma segunda, que foi metade da tese, também foi em estado de molha de bacalhau. Mas eu dividi a minha apresentação em três pontos: o conhecimento popular, dúvidas e dicas, porque as pessoas hoje fazem cada vez menos de molha em casa, porque ela passou para a industrial, é muito mais prático, mas obviamente antes nós fazíamos isto em casa, portanto havia muitas dicas que se dizia para que o processo fosse mais rápido, mais eficiente, etc. Portanto, há algum conhecimento popular que eu acho que é importante. Algumas dúvidas e depois algumas dicas, de facto, que as pessoas iam lá em casa, vamos fazer assim, porque não façam assim, façam assim. Depois, um segundo ponto é o que é o conhecimento científico, em geral, deste tipo de processos e, mais em concreto, deste processo de molha. Depois, uma conclusão muito breve. Portanto, o bacalhau fresco, à semelhança da maioria dos alimentos, tem uma grande quantidade de água, não é? Quando nós compramos a maior parte dos alimentos, estamos a comprar água. Portanto, 70% a 80% do peixe fresco é bacalhau. Quando ele é salgado, reduz a quantidade de água para 50% a 55%. E este é um parâmetro, a desidratação dos produtos alimentares, que nós sabemos por conhecimento popular e por empirismo da vida, ajuda a conservar os alimentos, né? Ou seja, aumenta o prazo de validade dos alimentos. Porquê? Porque dificulta o crescimento dos micro-organismos. E, portanto, a salga, a seca do bacalhau vai retirar água ao bacalhau, pois o próprio sal tem também um efeito específico de inibir e reduzir o crescimento de micro-organismos, e isto permite-nos ter depois um produto que eu comeste do bacalhau, que é estável microbiologicamente a temperaturas perto do ambiente, sem grandes necessidades de refrigeração, por períodos bastante, bastante alargados. De qualquer maneira, na literatura científica, não é para nós determinarmos, digamos assim, a eficiência de um processo de secagem para a degradação do produto alimentar, não é a quantidade de água, mas é um outro parâmetro que nós chamamos de atividade de água, de inglês, water activity, e no caso do bacalhau, este parâmetro anda à volta 0.7, 0.75, sendo o máximo 1. Portanto, quando temos um produto com muita água, temos 1, à medida que desidratamos o produto, a atividade de água vai baixando, e no caso do bacalhau, andamos aqui à volta 0.7, 0.75, o que permite já, de facto, que a maioria dos micro-organismos não se desenvolva. Mas isto significa que é a maioria, ou seja, mesmo quando temos bacalhau salgado seco, especialmente se as temperaturas de refrigeração não forem obedecidas, podemos ter a possibilidade de desenvolvimento de alguns micro-organismos no bacalhau. Obviamente, o bacalhau salgado seco tem uma quantidade bastante grande de sal, e hoje todos nós sabemos as questões relacionadas com a alimentação, neste caso concreto com o sal, e obviamente nós temos que demolhar o bacalhau para retirar o sal, para poder então confeccionar e consumir o meu bacalhau. Ora, uma das coisas que as pessoas sabem, quem faz molho de bacalhau em casa, é que os lombos demoram mais tempo a demolhar. Por exemplo, as asas. Nós vamos explicar porquê. É um bocado intuitivo, mas em termos científicos, e como é que se pode eventualmente quantificar isso. Depois, algumas pessoas também dizem que demolhem água refrigerada no frigorífico, outras fazem a temperatura ambiente. Também porquê, quais são as diferenças e quais são aqui algum eventual perigo que pode ocorrer. Depois, molhar durante quanto tempo? Em casa é um bocado difícil saber quanto tempo é que temos de molhar o bacalhau, mas é relativamente fácil na indústria, faz-se uma medida muito fácil, com aparelhos que são muito, muito simples hoje e muito baratos de tempo. Depois, também, uma questão que as pessoas colocam quando fazem a molha em casa é quanta água usar. Tem um recipiente, põe lá as postas de bacalhau e quanta água usar, quanta água que nós vamos usar. E depois vamos usar como? Mudar a água? As pessoas mudam a água, porque têm essa noção. Se for sempre na mesma água, não vamos conseguir retirar tanto sal ao bacalhau. Quantas vezes e com que frequência, né? Quanto tempo mudamos a água? E também há pessoas que fazem, às vezes, na tentativa de acelerar o processo, põem o recipiente com o bacalhau e põem a torneira a correr, um fiozinho de água para estar sempre a correr água, para no fundo estarmos sempre a mudar a água que está em contacto com o bacalhau. De facto, isto tudo faz sentido. Para nós podermos tentar melhorar o processo. E se formos à internet, está aqui, por exemplo, um link da internet que eu pesquisei hoje e apareceu-me logo um link. Ah, mas aqui não vou ter internet, portanto não vamos poder ver, mas que vamos explicar, que é de uma cadeia de supermercados, que tem lá como demolhar o bacalhau. Tem um conjunto de conselhos para as pessoas demolharem o bacalhau. Ora, estes processos de demolha não são exclusivos do bacalhau. Antigamente, as pessoas em casa também salgavam a carne de porco e depois muita da carne de porco tinha de ser demolhada para poder ser utilizada. Né? Portanto, temos aqui uma série de processos que vamos ver que têm uma base comum em termos de mecanismos e de modo como podemos usar estes processos. Passado um bocadinho para o conhecimento científico, o que é que nós hoje podemos dizer, não é? Ou seja, na demolha de bacalhau, o que vai acontecer é a difusão, é um processo difusional, um processo de transferência de massa, ou seja, vamos transferir massa, vamos transferir compostos químicos, etc. Vai haver difusão de água de volta ao bacalhau e saída de sal do bacalhau para a água de molha. Para quê? Para nós termos, no fim, uma quantidade muito menor de sal no bacalhau e, obviamente, termos o bacalhau a reganhar água para ter toda aquela textura, aquelas propriedades para depois ser confeccionado. Portanto, isto, em termos de processo de engenharia, está muito otimizado. No final da década de 60, início da década de 70, apareceram umas coisas que são os computadores e começou-se a fazer aquilo que é a modelização e otimização de processos. E que, com a aplicação de software e de computadores, melhorou-se muito este processo e hoje na indústria estes processos são desenhados, são otimizados de modo muito eficiente. Ora, um dos problemas da demolha é que é um processo relativamente demorado. Portanto, dependendo das condições em que é feito, é um processo relativamente demorado, que em casa, às vezes as pessoas se esquecem, deixavam o bacalhau, esqueciam-se, e depois, somente à temperatura ambiente, se esquecessem mais tempo, começavam a sentir um cheiro que não era agradável, o que indicava que o produto já não estaria nas melhores condições. Obviamente, para a indústria é um problema, porque sendo um processo demorado, obviamente vai limitar a produção e vai ter mais custos de produção. E, obviamente, durante este processo, o que nós temos, pegamos num produto seco e vamos retirar sal e voltar a colocar água no produto, vamos voltar a colocar água no produto. E, portanto, os micro-organismos, vamos aumentar a quantidade de água, vamos aumentar esse tal parâmetro que é a atividade da água, e os micro-organismos vão começar progressivamente a ter cada vez mais capacidade de se desenvolverem. E, obviamente, se nós mantivermos o processo de molha, especialmente à temperatura ambiente, durante tempos mais prolongados, vamos ter crescimento microbiano, que vai ter efeito depois para a qualidade e para a segurança alimentar do produto. Este é um aspecto que é importante, obviamente, em termos, nomeadamente, em casa, para as pessoas, mas para as indústrias também, que é garantir que se faz este processo de modo eficiente, economicamente viável e que, de facto, não vamos ter desenvolvimento significativo de micro-organismos no produto, até porque há normas depois a que o produto tem que obedecer para poder ser comercializado. Portanto, se nós olharmos para o que é uma posta de bacalhau, podemos, em termos de modelização matemática, aproximá-lo. Podemos fazer aproximações, porque as postas são todas diferentes. Podemos fazer aproximações geométricas, no caso, neste caso, a um paralelepípedo. Se nós fizermos uma aproximação a um paralelepípedo, nós vamos ter na de molha sal que está a sair e água que está a voltar de regresso ao bacalhau. E podemos aplicar, depois vou mostrar aqui só assim para questão, para informação, umas formas matemáticas que aplicamos, que se aplicam, para quantificar a velocidade deste processo e para estimar, inclusive, o tempo de duração da demolha em função da quantidade de sal que nós teremos e água que queremos no bacalhau. E uma das perguntas que estava lá atrás é a refrigeração da água. Porquê? Obviamente que nós vamos ter o tal crescimento microbiano, mas vai ser bom ter água refrigerada para o crescimento, minimizar o crescimento microbiano, mas nós sabemos que quando temos água refrigerada, por exemplo, a solubilidade do sal em água vai ser menor. E, portanto, eu vou reduzir um bocadinho a concentração que eu consigo ter de sal na água, portanto, vou ter mais alguma dificuldade em tirar o sal do bacalhau. Mas, portanto, e fazer aqui um equilíbrio entre alguma temperatura de refrigeração e portanto, também maximizar a saída de sal do bacalhau. Ora, a questão dos lombos e das asas. Porque é que, de facto, os lombos demoram mais tempo a demolhar? Estamos a falar de um processo de difusão, transferência de massa. Se nós tivermos aqui um paralelepípedo que é uma asa e um paralelepípedo que é um lombo, o que é que vai acontecer? Aquelas partes mais interiores do lombo, a água vai demorar mais tempo a difundir-se até lá e o sal vai demorar mais tempo a sair da posta do bacalhau. Por isso, vai demorar mais tempo é que nós tenhamos, naquilo que é a parte central, que é a parte limitante, nós tenhamos a quantidade de água que queremos e a quantidade de sal que queremos. Ou seja, vemos já aqui um parâmetro, ainda que qualitativo, que é a distância que o sal tem que percorrer para chegar à água e que a água tem que percorrer para chegar a todos os pontos da posta do bacalhau. Isso vai influenciar o tempo de molha do bacalhau. Portanto, a indústria sabe muito bem que aumenta as asas, as partes mais finas demolham-se mais rapidamente, consegue-se fazer a demolha mais rapidamente que as partes mais volumosas. Obviamente também, isto é uma, às vezes em casa não se costuma fazer, ou seja, costuma-se fazer assim, que é empilhar as postas. Algumas pessoas já sabem que não devem exatamente empilhar as postas, devem pô-las assim um bocadinho desencontradas. Porquê? Porque um outro parâmetro, nós depois vamos ver isso na forma matemática, que afeta a difusão e, portanto, este processo de transferência de massa, é a área que está disponível para a transferência de massa. Portanto, quando eu tenho mais área disponível, ou seja, a área de contacto entre a água de molha e a posta de bacalhau, vou ter mais difusão. Quando eu ponho postas umas em cima das outras, eu vou estar basicamente a limitar, a dificultar o acesso da água a estas duas faces. E, obviamente, vai demorar mais o processo de molho. E, por isso, nas empresas também sabem isso, então adoptam depois várias estratégias a nível industrial, obviamente, para minimizar este efeito. Portanto, a disposição em que se colocam as postas também é importante. Depois, um outro parâmetro, que também a nível industrial, a nível doméstico, se pensa é, então, e se eu tiver uma certa quantidade de bacalhau, uma certa massa, um certo volume, qual é a quantidade de água que eu devo pôr para ser mais eficiente o processo de molha? Portanto, este é também um parâmetro que influencia a difusão. Porquê? Porque se nós tivermos mais volume de água, vamos conseguir transferir mais sal para a água e, portanto, vamos conseguir acelerar um bocadinho o processo de molha do bacalhau. Vamos ver que isto também é um dos parâmetros que está nessas formas matemáticas, que vem das chamadas leis de Fick, um senhor que se dedicou há muitos anos a estudar estas coisas do ponto de vista matemático, e estão estes parâmetros e como é que eles afetam estes processos de difusão em qualquer caso.
Jorge Saraiva, professor, investigador e diretor da licenciatura em Biotecnologia da Universidade de Aveiro. Guedes Vaz, diretor industrial da empresa Rui Costa e Sousa e Irmão, também deu o seu contributo especializado no contexto industrial nesta conferência temática.
E, conforme o Sr. Professor disse, e eu subscrevo pelo menos 90% daquilo que ele apresentou, e dou-lhe os meus parabéns porque, de facto, tratou muito bem a demolha, explicou de forma clara como se desenvolve este processo. Eu não sou um académico, embora tenha formação, eu sou médico veterinário, mas não sou um cientista. Porém, há uma coisa que ninguém me tira, são 35 anos de experiência só em bacalhau. Portanto, fui vendo muita coisa, fui vendo olhando para o mercado, tentando perceber o que é que o mercado precisava e que, num dado momento, há cerca de 15 anos atrás, ou talvez um pouco mais, 18, senti claramente que o passo em frente seria partir um spa de molha e, para a conveniência, esse produto representa para o consumidor. Hoje, as pessoas cada vez têm menos tempo. Tivemos aqui uma explicação cabal de como as coisas se processam e, efetivamente, é assim que se processa. Tenho algumas questões e alguns reparos que vou ter que fazer ao Sr. Professor, nomeadamente no que diz respeito à atividade de água, porque o bacalhau salgado seco normalmente não tem 50, 55%, tem sim 47, 55%, que quer dizer que a atividade de água será menor. Mas há um aspecto que nós temos que ter em consideração. O bacalhau, independentemente de ser salgado, não é um produto completamente inócuo, porque há bactérias que sobrevivem a concentrações de sal muito superiores àquelas que nós vimos ali. No caso concreto, os estafilococos. Só que têm uma fase em que eles são, efetivamente, um perigo a ter em conta, que é a primeira fase da salga. Quando o bacalhau ainda tem uma atividade de água, de acordo com a sua umidade, digamos assim, cerca de 80%, é nessa fase que se torna perigoso e que nós temos que controlar esse perigo chamado estafilococo. E então, o estafilococo, por exemplo, desenvolve-se com uma atividade de água superior a 0,85. Portanto, durante esse período, nós temos que acelerar e diminuir a temperatura durante a salga, por forma a que passe rapidamente, em menos de 10 horas, para valores abaixo de 0,85. Temos testes, fizemos validação deste processo e, efetivamente, conseguimos ultrapassar isso facilmente. Controlamos com temperatura, controlamos a seguir com atividade de água e depois, durante a demolha, há que ter em conta outro aspecto, que é o ressuscitar dessa flora microbiana, porque o sal funciona per si como um bactéria estático e não como um bactericida. E é aí que entra a temperatura da água, conforme o Sr. Professor explicou e bem. A renovação tem mais a ver com os sais, sim, é um facto. A relação sal-água, nós industrialmente trabalhamos com valores ligeiramente acima das 6 partes por 1. Em termos de refrigeração, bem, aqui nós temos que controlar o quê? O desenvolvimento microbiano, como o Sr. Professor disse. E o desenvolvimento microbiano e as bactérias que mais nos preocupam são as chamadas mesófilas, que se desenvolvem normalmente a partir de 7 graus. Portanto, nós temos de trabalhar abaixo desse valor. Por outro lado, e naquilo que diz respeito à velocidade de penetração da água, por forma que haja a permuta osmótica sal-água, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a velocidade é condicionada por vários fatores, nomeadamente a temperatura. Se nós baixarmos para uma temperatura da ordem dos 4, 5 graus, o que é que vamos conseguir? Vamos conseguir uma contração do produto, uma dificuldade de penetração e não ganhamos nada. Basta-nos trabalhar abaixo dos 7 para controlarmos os mesófilos, que são aqueles que são patogénicos. Agora, há um outro aspecto que não foi aqui referido, eu não posso alongar mais, porque o Sr. Professor foi de tal forma eloquente e mostrou às pessoas que aqui estão que eu, na maior parte da minha intervenção, seria redundante. Portanto, eu vou falar com aspectos que eu considero essenciais, não para a demolha propriamente dita, mas para o resultado dessa demolha e a aceitação por parte do consumidor desse produto. E então, é exatamente a fase da captura, a fase da sangria, evisceração atempada, o conhecimento dos hábitos alimentares do bacalhau num dado momento condicionam o resultado do produto final. O que é que me importa? A mim, ter um bacalhau muito bem demolhado, com um teor de sal mesmo ao ponto, como se diz na gíria, e depois ele ter cheiros anormais, ter colorações anormais, ter coisas que são desagradáveis e que desencorajam o consumidor deste tipo de produto, acaba por perder a sua conveniência se esse produto não é bom. E nós estamos a apresentar ao consumidor um produto, supostamente, um passo em frente, um passo em frente, digamos, no negócio do bacalhau. Porque há aqui uma coisa muito importante. Nós temos que conquistar consumidores. Porque aqueles que consumiam bacalhau no passado, do nosso escalão etário, é esse, nós não precisamos de explicar nada sobre o bacalhau, porque eles já sabem como é que é. Agora, nós temos que agradar à nova geração. E essa nova geração vai querer um produto de qualidade, igual àquele que comiam em casa dos pais, que tinham a paciência de cortar e molhar, e esse produto tem que entrar. Porque senão os jovens dizem assim, mas que chatice isto, mas o que é que isto tem de bom? Isto não tem nada de bom. É pastoso, palha, está cheio de sal, portanto, outros não sabe a nada. E é aqui este equilíbrio em que está a habilidade de reproduzir industrialmente o processo de demolho. O senhor falou na utilização da pressão como fator coadjuvante no sentido de penetrar água mais rapidamente nos tecidos. Eu tenho uma opinião sobre isso, embora não tenha o seu conhecimento científico nem as possibilidades tecnológicas e técnicas que estão disponíveis na Universidade de Aveiro, mas nós já temos alguma pressão quando submergimos, mas que não tem nada a ver com os níveis nem com as atmosferas que referiu, nem pouco mais ou menos. Mas, por outro lado, também pensámos, ou pensei na altura, que eventualmente uma pressão exagerada poderia promover a contração das fibras e aquilo que ganhávamos com a sua penetração por força de uma pressão externa, perdíamos depois na contração do próprio produto. Eu não sei se o seu professor não alimenta isto com certeza, mas eu julgo que isso pode acontecer. E se me permitir um dia, até gostaria de trocar algumas impressões, porque tudo aquilo que nós pudermos ganhar em termos de eficiência energética, que é disso que estamos a falar, embora nós também controlamos essa eficiência energética de outra forma, nós controlamos arrefecendo a água que vamos utilizar, utilizando a energia térmica do produto arrefecido. Isto é um bocadinho esquisito, não é? Mas é muito simples. Eu tenho um tanques de molho, temos vários. Eu estou a arrefecer água, vou receber água do exterior, que entra a 20 graus. Arrefeço, tenho um consumo energético brutal para arrefecer esse volume de água. Tenho que fazer as mudas devidamente coordenadas com a condutividade elétrica num dado momento, para o qual existem sensores em microsiemens. Esses sensores, por sua vez, estão encravados eletricamente com válvulas, transmitem a ordem de fecha ou abre, portanto, renova em função daquilo que encontra. Mas há outros parâmetros ainda, para além desse, que condicionam a mudança da água. Mas isso, nós, industrialmente, conseguimos reproduzir aquilo que a dona de casa no passado fazia. Não temos dúvidas sobre isso. Temos um bacalhau que é considerado dos melhores bacalhaus em Portugal. E tudo fazemos para que isso aconteça. Tivemos o cuidado de irmos para a Noruega, comprámos duas fábricas, foi um atrevimento muito grande, mas foi um projeto que acho que ganhámos. Conseguimos ter produto de qualidade, conseguimos sensibilizar os nossos pescadores, conseguimos otimizar a administração, a salga, e conseguimos ter um produto final no ponto, entenda-se com 1, 2% de sal, no máximo. Conseguimos, à custa de jogando com as superfícies de contacto, com a espessura do peixe, fracioná-lo de tal forma que se gaste a água e a energia estritamente necessária para atingir um determinado ponto de salinidade. Nós vamos ter que passar de valores da ordem dos 20% de sal para 1 ou 2%. Esse, como disse o Sr. Professor muito bem, o processo é muito moroso, bem superior às 48 horas que referiu. e tem a ver com a espessura do bacalhau, métodos de salga que foram utilizados anteriormente, tem a ver também com o período de maturação. Nós trabalhamos com o bacalhau só após rigor mortis, porque lhe confere uma suavidade e uma textura diferente, mas isso só se consegue estando lá. E foi o passo que nós demos para conseguir ter o produto que temos.
O testemunho de Guedes Vaz, diretor industrial da empresa Rui Costa e Sousa. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova.